Com a palavra do Dr. Modesto da Silveira.
Senhor presidente, senhores ministros, nobre chefe da Procuradoria. Ouvi com bastante atenção o excelente relatório do eminente ministro Walter Godinho e a revisão do eminente ministro Fábio Cinto. E, me perdoe, ministro, se cometo um equívoco, mas me pareceu ouvir que o meu constituinte, Renato Guimarães Cupertino, teria feito um curso na Rússia a respeito de armamentos e teria também participado de uma organização de oficina de conserto de armamentos. E ouvi bem, eu peço desculpas para pedir ao seu ministro revisor que corrija, porque não faremos nenhuma menção a este fato, que não houve a sentença, a denúncia não dá notícia, a sentença não dá notícia e os autos não dão notícia deste fato. E, em passando, verificamos, aliás, através da sua excelente revisão, que este fato se vincula a um outro acusado, que nem é acusado nestes autos, e seria um tal de José Arimateia, que, em passando ao decreto de São Paulo, verificamos, e foi condenado por esses fatos, se não me engano, a pena de um ano. Mas, logo, quanto a Renato Guimarães Cupertino, a denúncia, na verdade, a notícia, de que seria um militante do Partido Comunista Brasileiro, e que teria estado na União Soviética, etc., e que usou documentos falsos. Essas são as acusações fundamentais, sobre as quais, na verdade, a sentença focaliza a guisa de fundamentação às folhas 462, ela focaliza, na verdade, estes pontos, estes tópicos que reputou relevantes. E, senhores ministros, na verdade, houve no curso do inquérito uma série de indícios, porque esses acusados, no curso do IPM, confessaram. Com base nessas confissões, evidentemente, o doutor procurador que funcionou então, o doutor Darcy Gomes Araújo, fez um resumo dessas confissões e formulou sua denúncia nos termos do artigo 77, prometendo ao Conselho Permanente de Justiça de São Paulo pagar a promessa que fazia em termos de prova judicial. No curso do processo, verificou-se através dos interrogatórios dos acusados, como através dos depoimentos de todas as testemunhas, que, na verdade, Renato Guimarães Cupertino era absolutamente inocente, porque diz, o próprio promotor o diz nas suas alegações finais da Folha 383, que não encontrou nenhuma prova contra Renato Guimarães Cupertino. Prova. É evidente que quando o nobre doutor procurador assim se pronunciou em alegações escritas e depois em sustentação oral perante aquele egrégio conselho, ele o fez com base na lei, na doutrina e na jurisprudência dos tribunais, fundando naturalmente nos diversos artigos do Código de Processo Penal Militar, a partir do 9, 297, 307, 309 e números outros, que, combinadamente, todos, cada um de per si, mostram que o inquérito só tem um valor provisório e que serve ao doutor procurador a oferecer a sua denúncia. Mas o que vale para a sentença é necessariamente a prova judiciária. Por isso que a lei expressamente assim diz e a doutrina e a jurisprudência também o reafirma. Atento à lei, à doutrina e à jurisprudência, o doutor procurador pede a absolução do acusado Renato Guimarães Cupertino. O conselho que funcionou, então, entendeu, com base na sentença que iremos examinar, entendeu de condená-lo, ainda assim, a pena de 3 anos e meio. O doutor procurador foi obrigado a apelar de ofício, contrariando a sua própria convicção, sua convicção objetiva dentro dos autos. E, chegando aqui, o eminente procurador, doutor Benedito Felipe Hauen, entendeu de discordar do seu colega de São Paulo, pedindo a manutenção da sentença de 3 anos e meio contra Renato. Bem, permitam seus ministros examinar a sentença naquilo que ela, depois do seu relatório, presume formular, naquilo em que ela presume formular a sua fundamentação para poder condenar alguém. Ora, senhores ministros, pelo comportamento do nobre doutor procurador de São Paulo, pelas determinações deste tribunal e de todos os artigos quando se refere a esse tema no Código de Processo Penal Militar, 297, 9, 307, 309, etc., condenar-se alguém com base nos indícios do inquérito seria violentar milênios de cultura universal. Se, na verdade, se pudesse condenar alguém, como vimos aqui, com base na prova inquisitorial, então seria o mesmo que colocar a polícia acima da própria justiça. Seria o mesmo que dispensar a justiça em favor do que determinou ou do que pretendeu apurar a polícia. Milênios de cultura humana mostraram que é necessário que não se volte às páginas negras da Idade Média, fazendo com que a polícia prevalecesse sobre a justiça. Por isso é que a experiência humana mostrou a necessidade da existência de artigos como 297, como 307, 309 e inúmeros outros. Por isso, senhores juízes, eu afirmo, eu ouso afirmar que nenhuma prova legal válida existe nesses autos contra Renato Guimarães de Pertinho. Mas, lamentavelmente, a sentença entendeu de enumerar os seguintes itens que seriam a fundamentação para a condenação de Renato. Diz a sentença, as folhas 462, que Renato confessou ser comunista em juízo. Sim, é verdade, está na sua confissão em juízo, ser comunista. Mas, senhores juízes, entre o ser e o fazer há um abismo. O que a nossa lei penal pune ou pode punir é o fazer ou deixar de fazer alguma coisa prevista em lei. Mas o ser ou não ser alguma coisa, seja nazista, fascista, comunista ou o que for, é uma mera convicção íntima e a própria Constituição proíbe a própria discriminação ideológica. E essa sentença discriminou ideologicamente, entendendo que o ser comunista pode constituir uma prova de delito. Nesta alegação, a sentença viu a lei, a tradição brasileira e a tradição da cultura universal. Em seguida, ainda a guisa de fundamentação da sentença, diz que ele estava de posse vários de documentos falsos. É verdade, estava e confessou um juiz que estava nele. E diz a sentença que se ele tivesse oferecido a prova da necessidade desses documentos falsos, ainda seria compreensível, mas não ofereceu essa prova. Na verdade, não ofereceu, e aqui a própria defesa se penitencia. Me permite, senhores ministros, um segundo, eu creio que trouxe o material da maior importância a Vossa Excelência. Mas a defesa se penitencia de não ter juntado à época, o advogado que funcionava então à época não teve condição de juntar, a documentação que prova a absoluta necessidade de Renato Guimarães usar uma documentação que não fosse a sua própria. Isso porque, senhores ministros, Renato Guimarães Cupertino é um jornalista. É um jornalista, tradutor e, como tal, ligado ao sindicato jornalístico do Rio de Janeiro. Acontece que, por essa época, aí por volta de 8 anos atrás, ou um pouco mais, havia um cidadão, um jornalista também, de nome Renato Guimarães, que reiteradamente foi candidato a presidente do Sindicato dos Jornalistas e, impugnado, não pôde sequer concorrer. Não pôde concorrer às eleições sindicais. Porque o Ministério do Trabalho impugnou seu nome, sob alegação de que ele seria um homem perseguido. Verificando, então, a razão disso, foi-se ver que a pessoa objetivada pela polícia era o Renato Guimarães Cupertino, e não o Renato Guimarães, que era candidato a presidente do sindicato, razão porque aquele presidente foi liberado. Foi liberado e pôde concorrer, em todas as vezes concorreu, houve impugnação, em seguida, corrigido o equívoco, ele pôde concorrer a isso. Mas, a partir daí, Renato Guimarães Cupertino tomou conhecimento de que era um homem perseguido, embora vivesse legalmente. Tivesse uma vida absolutamente legal, trabalhando nos jornais do Rio de Janeiro. Os juízes, a defesa lamenta no recurso. Aparentemente, os documentos não vieram, estou examinando aqui, mas se alguma dúvida houver do que eu afirmo, eu peço a Vossa Excelência, no sentido de fazer justiça, que se converta este processo em diligência e as provas que eu afirmo existirem serão juntadas. Se não prefeito de convicção deste momento, Vossa Excelência, mas até prefeito de uma revisão criminal, se fosse o caso. Mas, senhor juízes, então, à vista disto, o Renato Guimarães Cupertino sentiu necessidade, conversou com um amigo seu e mencionou o nome no seu interrogatório, Fragmon, não sei o que, Borges, e que lhe forneceu o documento falso. Na verdade, passou a usar porque perseguido pela polícia. E o temor de ser preso, diz a sentença, não justificaria usar documentos falsos. Ora, isso é, na verdade, uma opinião meramente subjetiva. O medo pode levar uma pessoa a qualquer ato, ainda que ilógico. Pode até ter sido ilógico, mas é perfeitamente compreensível. Não se pode exigir da razão ou da sensibilidade humana uma conduta diversa. E tanto ele tinha razão na sua conduta, que quando preso e incomunicável durante mais de 70 dias incomunicável, e quando visto pelos seus advogados, seus familiares, todos ficaram de tal maneira impressionados, comunicaram a situação em que ele se encontrava, o doutor Luiz Auditor, que mandou fazer um exame de corpo de delito de Renato. Infelizmente, não foi feito naquele período recomendável de até 10 dias, quando normalmente todas as marcas se apagam. Foi feito, portanto, meses depois do fato. Mesmo meses depois do fato, Vossa Excelência virou as folhas 18. Mesmo meses depois do fato, constataram-se inúmeras lesões em quase todas as partes do seu corpo. Desde a face, membro superior direito, membro inferior esquerdo, inferior direito e outras partes do corpo. Lesões que não se apagaram e nunca mais se apagarão. E se dúvida houvesse, todos nós poderíamos vê-lo aqui, hoje e agora, porque ele tentou vir. E não veio porque, em liberdade, recebeu o livramento condicional do eminente juiz auditor e tinha hoje compromissos profissionais no Rio, por isso não veio, senão ele poderia ser visto até hoje aqui por qualquer pessoa. Pois bem, então o seu receio era mais do que justificável de uma prisão, e quando essa ocorreu, os fatos comprovaram que ele tinha razão de receio. Mas, senhor juiz, a verdade é que, preso, Renato confessou na polícia e não poderia deixar de confessar, negou na justiça e ninguém o acusou em juízo. O único fato que a sentença alega, e é verdade, é que ele tinha os documentos falsos, tinha, é verdade, e alegou e justificou as razões porque necessitava desses documentos falsos, e é verdade. Mas a sentença continua dizendo o seguinte, que em nenhuma das auditorias consultadas, em nenhuma de todas as auditorias consultadas do país, se encontrou qualquer referência a Renato Guimarães Cupertino. O que se há de presumir? Se esse homem é comunista, como diz, ele não teve militância, como afirma em juízo, e como todas as testemunhas e todos os demais acusados dizem, nem sequer conhecê-lo, quando haviam dito em inquérito todas aquelas coisas que se referem, talvez, a Arimateia ou outras pessoas. Mas a sentença entendeu de, com isso, encontraram os indícios suficientes para sua condenação. E mais, diz que, na verdade, os documentos correspondem a um delito comum. É. Quanto ao delito comum, se extraídas as peças, como pretende o seu procurador, depois de transitado em julgado, então se apurará se era justo ou não que Renato usasse, ou se ele falsificou, se usou. Aí é outro aspecto da justiça comum e não dessa. E o doutor auditor lamenta que não seja dessa e reconhece que não é dessa. E mais, continua o eminente doutor juiz auditor, contrariando, então, as alegações finais da defesa e da própria procuradoria, entendeu que esses indícios seriam suficientes para condenar Renato Guimarães Cupertino a uma pena extraordinariamente acima da mínima, até sem qualquer fundamentação extra que pudesse comprovar, que pudesse informar ao tribunal as razões por que o condenavam, e mais, as razões por que o condenavam acima do mínimo. Senhores juízes, na verdade, não há nenhuma prova judiciária, nenhuma prova legal capaz de condenar Renato Guimarães Cupertino, que, como eu ia dizendo, recebeu o livramento condicional do doutor procurador, doutor juiz auditor, em São Paulo, e voltou para sua casa no Rio de Janeiro, a rua Toneleiros, e lá voltou ao seu trabalho e também à prova do seu trabalho anterior e posterior. O advogado lamenta, parece que, na verdade, pode ter esquecido no escritório aqui de Brasília, mas reinsiste com Vossa Excelência. Se alguma dúvida houver quanto a esse fato, que afirma, sob fé do seu grau, de que existem as provas de que existe um Renato Guimarães que foi por duas vezes candidato a diretor do Sindicato dos Jornalistas. E mais, quanto à sentença estranha de que, por tanto tempo, ele não provou os meios de vida, eu afirmo que tenho as provas do seu meio de vida. Sob a fé do meu grau, ele junta as declarações de imposto de renda e junta declarações de empresas e de editoras para as quais ele trabalhou, inclusive na clandestinidade e muitas vezes através do seu irmão, que também é jornalista e também tradutor. Senhores juízes, Renato, em liberdade desde o Natal do ano passado, vem por um ano, voltou à sua função, continua fazendo as suas traduções, trabalhando como jornalista no Rio de Janeiro e demonstrando à justiça militar que nunca mereceu estar preso pelo seu comportamento depois da prisão. Sofreu um processo, sofreu violências inacreditáveis. Pagou por um preço de uma dívida que não devia. Não existe prova legal válida nos autos capazes de condená-lo. Condená-lo nas circunstâncias em que pediu o doutor Felipe Howen, contrariando o pedido de absolvição do doutor Vailac em São Paulo. Seria, na verdade, violentado. Toda a tradição jurídica e toda a acumulação louca e penosamente feita por toda a humanidade durante séculos e séculos. Espero que não tenhamos. Não, por certo, não tenhamos. Não teremos de dizer. Como disse há pouco tempo o ministro Alemar Malheiros, 2000 anos de cristianismo, não bastasse para que essas coisas acontecessem. E não vão acontecer, seus ministros, vossos excelências vão absolver o Senado de Maranhão.